Espero que todos tenham recebido a folha, né? Estamos iniciando uma folha nova e um capítulo novo, né? 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. No capítulo passado, nós vimos como Deus ensinou a Davi, nós estamos estudando as lições que Deus ensinou para Davi nesse período de exílio, nesse período em que Davi está correndo de Saul, correndo para salvar sua própria vida, mas não é um período perdido. Muito importante nós procurarmos, né, a própria palavra dar detalhes desse período, porque é um período importante. Moisés passou 40 anos no deserto, não foi um tempo perdido, porém nós não sabemos quase nada sobre aqueles 40 anos. Agora Davi passou menos tempo, né, vamos dizer, o deserto dele seria menos tempo, mas nós sabemos bastante coisa sobre o que aconteceu com Davi. Deus estava preparando para a sua missão de ser rei sobre Israel. Então é importante entendermos essas lições, procuramos aprender junto com ele o que Deus estava querendo ensinar. No último capítulo nós vimos como Deus ensinou mais ainda Davi a depender de Deus, da direção de Deus e também da proteção, do livramento sobrenatural. Não sei se todos estavam aqui, mas essa história do final do capítulo 23 é uma história emocionante, porque chega assim ao último minuto, os exércitos de Saul estão quase cercando Davi, e no último instante, que é uma maneira que Deus tem, parece que prazer em fazer isso, lógico, não para nos fazer sofrer, mas ele gosta de nos ensinar a realmente confiar nele até as últimas consequências. Então, no momento em que parece que a coisa está perdida mesmo, no último instante, vêm os mensageiros e falam com Saul: ah, tem uns filisteus que estão invadindo, estão fazendo alguma coisa, então corre. E no último instante, então, Saul desiste e Davi é salvo. Então, é uma história emocionante de como Deus o salvou. Então, nós estamos nesse ponto da história. Vamos começar a leitura do capítulo 24, 1 Samuel 24, e essa é uma das partes talvez mais conhecidas desse tempo de exílio. Pelo menos eu, quando eu penso no tempo que Davi passou fugindo de Saul, eu penso bastante, são duas histórias parecidas. É o capítulo 24, depois pulo 25, que é um capítulo longo, né, que é um romance, né, de Davi, e depois 26 é uma história bem paralela. Foram duas vezes, 24 e 26, esses dois capítulos contam duas ocasiões diferentes em que Davi tinha a possibilidade, a oportunidade de matar Saul. Então, essas duas histórias, essa reação de Davi, talvez seja uma parte desse período todo que mais chama atenção, que é mais forte, assim, da atitude de Davi. Eu, particularmente, né, uma das perguntas que a gente vai fazendo e no final da história de Davi a gente deve fazer novamente, uma das perguntas é: por que Deus testemunhou, está escrito na palavra, porque Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração? Essa é uma pergunta, essa é uma afirmativa, né? Acho que todos vocês já viram isso, sabe? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas a pergunta é por quê? Porque é um homem que tem muitas histórias. Então, né, esses dias, há pouco tempo, eu encontrei com um velho amigo e ele ficou perguntando, contei assim: nós estamos fazendo esse estudo em Samuel sobre Davi, e ele perguntou: mas e que conclusão você chegou? Por que Davi foi chamado do homem segundo o coração? E ficamos conversando ali algumas coisas. Existem várias opiniões, mas particularmente, né, eu acho que não é uma resposta, não é uma coisa que Davi fez, né, que vai justificar, Mas particularmente eu acho que essa história de hoje faz parte, acho que é uma das partes importantes, pelo menos para mim, me chama bastante atenção. Então vamos começar aqui. Voltando Saul de perseguir os filisteus, né, então ele deixou Davi para resolver o problema dos filisteus, foi-lhe dito, lembra que tem uns amigos, né? Na verdade, eles não são muito amigos nem de Saul, mas são traidores, né? Nós já vimos isso no capítulo anterior. Então, tem gente sempre contando para Saul, e isso não é de graça, né? Eu acho que quando a gente lê essas histórias sobre o poder, né, a corte, Saul, essas coisas assim, a gente pode fazer bastante paralelos hoje, né? Quem está acompanhando as coisas, os acontecimentos políticos atuais, pode fazer bastante paralelo para conhecer a natureza humana. Era a mesma coisa naquele tempo como é hoje, né? As pessoas não contam as coisas de graça, né? Quem está contando, quem está dedurando, sempre tem algum objetivo com isso. A gente realmente faz parte da natureza humana. Então, alguém está contando para Saul os paradeiros de Davi, né? Foi-lhe dito: Davi está no deserto de Engedi. Eu dei para vocês algumas aulas atrás um mapa, né? Para vocês não ficassem tão vago. Onde que Davi está, né? Engedi, se você está olhando no mapa, é um lugar que fica ao lado do Mar Morto, né? Um lugar assim bem próximo ao Mar Morto. E é um lugar que tem muitas montanhas, bem próximo assim a esse mar, né? Tem montanhas bem altas, assim, relativamente altas, tem montanhas e tem cavernas, como nós vamos ver aqui na história. Depois em Engedi, assim, vai descendo, faz uma planície, mas Davi não está na planície. Até eu li que esse lugar próximo ao Mar Morto é um lugar que tem clima agradável, a planície é um lugar fértil, um lugar bonito, mas nada disso era onde Davi estava. Davi estava nas montanhas, Davi estava que nem os cabritos, né, que vai mencionar aqui, né, as cabras, os cabritos que ficavam por ali, é um lugar inóspito, nas montanhas, e lugares apropriados para esconder. Então, é lá que ele está. Davi está no deserto de Engedi. Então, tomou Saul 3.000 homens. Coitado de Davi, né? Tem que, né? 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, perto das rochas das cabras selvagens. Então era um lugar que tinha cabras selvagens e também tinha lugar que eles cuidavam de ovelhas. Versículo 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul. Agora as histórias, às vezes, deixam alguns detalhes para a gente. São coisas que a gente não pode afirmar. Tem várias coisas aqui que, se você for pensar, né, primeiro, assim, pela história toda, né, Saul está com 3.000 homens caçando Davi. Mas quando ele entra na caverna, pela história, pelo contexto, pelo que a gente pode deduzir aqui, ele entra sozinho. Até vocês, né, vão ver aqui pelo contexto da história que não teria sentido se ele não tivesse ou sozinho ou no máximo ele entrou dentro da caverna e deixou alguns guardas, alguns guarda-costas só assim na entrada da caverna no máximo. Mas Saul entra sozinho, né? Sozinho porque ele tem uma coisa particular para fazer lá dentro, né? Chegou a uma caverna, entrou nela Saul para aliviar o ventre. Essa palavra no original, na verdade, assim, a expressão, ele cobriu os pés. E existe uma certa dúvida se ele foi realmente para fazer necessidades fisiológicas ou se ele foi para dormir. Vamos continuar um pouquinho mais para vocês entenderem por que tem essa dúvida. Mas de qualquer maneira, ele entrou sozinho para essa caverna. Acontece, né? Ora, Davi e seus homens estavam no mais interior da caverna. Eles falam, os estudiosos, pessoas que conhecem a região, dizem que tem cavernas que cabem 3 mil, 4 mil homens, assim, são cavernas enormes, são cavernas que, né, para você pensar assim, não, mas Davi, Saul entrou, mas como que Saul não viu que tinha Davi? Lógico, porque a caverna era muito funda, tem geralmente entradas laterais, ramificações da caverna lá dentro, né? E a vantagem, evidentemente, é de quem está lá dentro, né? Porque quando você entra do sol claro para uma caverna, seus olhos não estão acostumados. Agora, quem está lá no fundo, vendo a entrada, tem toda a vantagem, né? Quer dizer, Davi e seus homens podiam ver claramente que alguém estava entrando, porém Saul não estava vendo nada. Então, essa era a situação. Davi e seus homens estavam no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eu quero que vocês observem aqui, né, essa história, o final dela, que Davi podia ter matado Saul e não matou, a gente sabe mais ou menos o final, mas eu quero que vocês prestem atenção comigo nesses detalhes, porque são muito importantes. Primeiro, você tem que se colocar no lugar de Davi. Aqui nós não temos uma cronologia, quantos anos já faz, mas pela, né, pela sequência de eventos, já faz algum tempo, 3 anos, 4 anos, sei lá, já faz algum tempo que Davi está correndo, vivendo como coelho, sendo caçado por cachorros. Ele está, assim, ele está vivendo uma vida muito desagradável. E, de repente, ele tem uma oportunidade inédita até então. Ele vai ter mais uma, sim, mas até então, inédita, primeira vez, né? E agora faz pouco tempo, né? Pela sequência dos eventos, faz pouquíssimo tempo que Saul quase pega Davi, vai matar Davi, Deus salva de última hora. Então, se você está pedindo a Deus, com certeza, Davi vivia pedindo a Deus, Deus salva, nós temos os salmos, quantas vezes que Davi pede, Deus livra minha alma daqueles que estão querendo me matar sem causa, nós temos, né, as próprias orações de Davi, em que ele pede, Deus manda livramento. E aí de repente, olha que situação perfeita, Davi está lá dentro com todos os seus homens juntos, Saul entra sozinho, ele tem a oportunidade perfeita que Deus colocou em suas mãos. Não é isso que todos nós iríamos pensar? Eu acredito que nós, com certeza, nós iríamos dizer assim, Deus me deu esta oportunidade. Existem, né, no estudo de como saber se é vontade de Deus ou não, assim, essa grande pergunta, né, que a gente sempre está diante de situações que a gente fala assim, o que Deus está falando? Deus quer que eu faça isso? As circunstâncias estão me mostrando o quê? Então, nós temos sempre essa pergunta. Será que, né, porque qualquer situação pode até ser interpretada de várias maneiras, né? E nós temos até um livreto que de vez em quando a gente tem divulgado, Como Achar a Vontade de Deus, que o autor mostra que a vontade de Deus, ela precisa ser confirmada, não é um sinal, não é uma coisa que eu vou concluir, Deus está me falando, eu devo procurar várias confirmações, né? Eu sempre tenho falado que Deus nos dá confirmações, mais confirmações, de acordo com a seriedade da situação. Então tem situações que Deus nos dá 2, 3 confirmações, tem situações que Ele dá até mais. Mas aqui, se você se colocar no lugar de Davi, nós podemos colocar 2 confirmações muito importantes que poderiam levá-lo a pensar, Deus está mandando, porque você pode falar assim, olha, se você não fizer isso, você fica pedindo a Deus, a mesma coisa assim, você está pedindo a Deus por dinheiro, falta dinheiro, vem uma oportunidade de emprego, você fala assim, não, né, não, acho que não é por ali. Você fala assim, olha, Deus já te respondeu a oração, você não pegou sua oportunidade, você ainda vai ficar pedindo que Deus mande dinheiro do céu para você? Não é assim. Então, muitas vezes, existem circunstâncias que falam assim, não, Deus está mandando, né, eu pedi, eu dependo de Deus, mas agora é o momento que eu preciso levantar, eu preciso agir. Existem situações assim. Mas como que Davi entendeu que não era uma situação dessas? Essa é a pergunta. Porque ele vai ter essa situação perfeita para acabar com a história. Pronto, você vive fugindo de Saul. Saul não é mais um rei abençoado por Deus. Deus já te deu a promessa que é você. Pronto, acaba com a história. Mate Saul e pronto, a história acabou. Então ele tem as circunstâncias, né, uma circunstância muito forte, uma circunstância que ele não procurou, não foi Davi que arranjou essa circunstância, foi uma circunstância que Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Agora no versículo 4, ele vai ter um outro aspecto importante para achar a vontade de Deus. Até na folha eu coloquei entre aspas, conselho piedoso, né? Que, entre aspas, porque aqui não foi tão piedoso assim, né? Mas uma das coisas que normalmente a gente fala, né? Quando você precisa achar a vontade de Deus, tem várias coisas. Deus pode falar por visões, Deus pode falar por profecia, Deus fala por convicção no coração, Deus fala de acordo com a palavra, e Deus muitas vezes nos confirma, nos dirige na nossa vida através de conselho piedoso. O que é conselho piedoso? É conselho de pessoas que estão próximas a você e que são pessoas que são piedosas, são pessoas tementes a Deus. São pessoas que têm de preferência mais experiência com Deus do que você, ou mesmo que sejam assim, mais ou menos do mesmo nível, mas estão vendo a situação de fora, porque a gente de dentro da situação a gente interpreta de uma forma. Então, o conselho de outras pessoas. A quem Davi podia buscar conselho? Quem podia dar conselho para ele? Essas pessoas que estavam juntas com ele, afinal, são pessoas que estão arriscando a vida. Esses companheiros de Davi não são quaisquer pessoas, são pessoas que também abandonaram a segurança, não precisariam ter saído das suas casas, da sua vida regular. São pessoas que sacrificaram para estar junto com Davi. Então são pessoas que nós poderíamos dizer assim: olha, Davi, preste atenção. Nós já vimos um exemplo onde Davi prestou atenção, lembra, quando ele ia atacar Keila, e eles falaram assim: não, Davi, que isso, você vai procurar perigo, quando, né, maior perigo ainda do que você já tem. Ele prestou atenção, ele valorizou o conselho, mas ele buscou de Deus se era certo ou não, e Deus falou: não, pode ir. Então, aqui também nós temos um conselho, presta atenção no conselho do versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: este é o dia do qual o Senhor te disse: eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos e far-lhe-ás como bem parecer aos teus olhos. Agora aqui, a escritura não qualifica isso que eu vou dizer, mas pelo menos você pode voltar atrás, não existe nenhum lugar registrado nas escrituras onde Davi recebeu essa palavra, né? Não tem essa palavra, né? Este é o dia do qual o Senhor te diz. Agora, eles inventaram? Não, eles não inventaram. Qual palavra que Davi tinha? É muito importante entender isso, porque ou amigos ou a nossa própria cabeça pode fazer isso aqui. Nós pegamos a palavra que Deus nos dá e a gente faz uma pequena adaptação, né? Sabe aquela brincadeira do telefone, que cada um conta um recado, quando chega, você fala no ouvido, e quando chega de volta, mudou, né? A gente faz isso com as coisas que Deus nos dá. Nós pegamos palavras que Deus nos... Que palavra que Davi tinha recebido? Davi tinha recebido a palavra que ele seria o rei de Israel, que Deus tinha ungido, e que... não temos assim nenhuma coisa explícita, mas pode ter incluído alguma coisa de que, assim, para ele ser rei de Israel, Deus iria subjugar a ele todos os inimigos. Lógico, para ele chegar a ser rei de Israel, ele teria que ter vitória sobre os inimigos. Mas Deus não falou assim: tem um dia que eu vou te dar nas tuas mãos o teu inimigo e você vai fazer com ele o que bem você quiser. É isso que ele está falando aqui, ó. Eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos e far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então eles fizeram uma modificação, eles torceram, Eles mudaram a palavra de Deus para caber à situação e aquilo que eles queriam fazer. Irmãos, infelizmente, isso acontece muito mais vezes do que nós gostaríamos de admitir, até na nossa vida. Nós interpretamos, Deus me deu essa palavra, isso significa que, cuidado com isso, né? Quando Deus fala uma coisa, a gente precisa pegar muito bem. Espera aí, Deus, deixa eu ver se eu entendi, né? O Senhor está falando isso e isso, tá, então eu não vou além da palavra de Deus, né? O que Deus me promete na palavra, o que Deus me dá, tem muitas maneiras, às vezes até uma percepção minha, uma palavra de profecia, que Deus fala por profecia, mas os instrumentos humanos, eu mesmo, outra pessoa que me dá, a palavra, ela pode ser assim, a pessoa às vezes fica entusiasmada, cheia de, nossa, eu vi uma palavra de Deus, e sem perceber a pessoa acrescenta alguma coisa. Então, essas coisas precisam ser provadas, né? Não significa jogar fora, tem gente que joga fora, não, negócio de profecia, está tudo errado, não. Mas nós precisamos pegar o que é de Deus, amém, irmãos? A palavra de Deus precisa ser testada e vamos ver como Davi vai testar. Muito importante aqui, como Davi vai testar a palavra que Deus lhe deu. Então, Davi tem duas coisas, então, né? Ele tem as circunstâncias muito favoráveis, um ato soberano de Deus. Você acha que no meio, eu acredito, né, pelo que também tenho lido, assim, tinha muitas cavernas por ali. Então Saul entrou na caverna onde Davi estava. Não é coincidência, Deus arranjou a situação, não pode negar. Deus preparou aquela situação. E Davi, então, tem essa circunstância e ele tem também o apoio, o conselho das pessoas que são seus companheiros, seus pessoas que estão dando a vida para estar junto com ele. Então, não é uma palavra vazia, mas não é a palavra que Deus quer dar para ele. Nós vamos um pouquinho para frente, mas depois eu vou voltar nesse ponto, porque eu quero assinalar para vocês o perigo. Né? É importante ouvir conselho de pessoas próximas, mas eu quero mostrar o perigo da gente ouvir conselhos das pessoas que estão próximas a nós. É importante, mas ao mesmo tempo tem alguns perigos. Então, eles falaram isso com Davi. O que Davi pensou, exatamente qual a intenção, nós não sabemos, né? Eu li até um comentário que a pessoa acha que Davi levantou, depois que eles falaram isso, ele levantou com intenção mesmo. Acho que é isso mesmo, levantou para matar. Eu não sei, né? Eu acho que Davi era uma pessoa, né? Tudo indica que Davi era uma pessoa muito temente sobre essa questão de pôr a mão em Saul, mas de qualquer forma, o que está escrito aqui é simplesmente isso. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. É a situação, então, ou Saul entrou para fazer necessidades e depois dormiu, ou ele entrou para fazer necessidade e tirou o manto, de alguma forma. Eu sou mais propenso, o contexto da história dá mais a ideia assim, de que pelo menos nesse momento ele estava dormindo, né? Porque seria a situação mais favorável para que Davi realmente chegasse e matasse, né? Porque se ele estivesse desperto seria mais difícil. De qualquer maneira, ele chegou de mansinho, provavelmente ele estava dormindo, e cortou a orla do manto de Saul. Então ele cortou um pedaço, né, com a espada, né, ele cortou um pedaço da roupa de Saul. Agora o versículo 5 para mim é o centro desse capítulo. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Então se Davi estava assim até pensando em matar, ou se ele foi já com a intenção de fazer o que ele realmente fez, por que ele cortou a orla do manto? Né? Pelo menos na sequência da história, ele vai usar isso para provar para Saul que ele podia ter matado e não matou. Isso é, né, se ele, provavelmente ele pensou isso, sei lá. Mas ele fez uma coisa, eu coloquei aqui No número 4, um coração sensível, que eu creio que é uma das chaves mais importantes para Davi como homem segundo o coração de Deus, e é o maior apelo, né, maior aplicação que cada um pode fazer para a sua vida, é saber como está o seu coração. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma coisa assim, nossa, que coisa e tal. Isso aqui é, é uma história verdadeira em que Davi fez uma coisa muito mínima, com, vamos dizer assim, até uma intenção, eu diante dos fatos e tudo assim, eu não posso nem dizer que ele fez uma coisa errada. Você acha que ele fez uma coisa errada? Mas ele chegou, cortou a orla do manto de Saul, e depois que ele fez isso, ele sentiu uma grande dor de consciência, o coração lhe doeu. Isso me fala de um coração hipersensível. Por que você acha que Davi tinha que sentir mal por ter cortado um pedaço da roupa de Saul? Por quê? Porque ele, né, é o que Davi sempre fala, Davi considerava, não era um título vazio. Como que Davi chamava Saul? O que ele falava de Saul? O rei, mas assim, qual que é a expressão? Eu não vou colocar minha mão no ungido do Senhor. É uma coisa interessante, se você parar para pensar, como é que você chama no seu coração, no seu íntimo, como é que você chama as pessoas que estão fazendo mal para você? A forma como você chama, não estou falando nome, né, assim, como que Davi, se fosse eu e você, Saul nos perseguindo, como é que eu chamaria Saul? Eu não chamaria Saul ungido, eu chamaria do meu inimigo, você não acha? Eu chamaria Saul meu inimigo, esse homem que está longe de Deus, esse homem que, esse ímpio. A forma como você qualifica, que seja no seu íntimo, talvez você não fale em palavras, mas a forma como você qualifica as pessoas é a forma onde inconscientemente você vai tratar. Davi, durante todo esse tempo, ele vai falar, ele vai expor a situação dele daqui a pouco para Saul, ele vai falar, você está me perseguindo, ele vai falar essas palavras, mas durante todo o tempo ele fala, o Senhor é ungido de Deus, e era dessa forma que ele considerava Saul. Ele é ungido de Deus, enquanto Deus não tirar do trono, ele pode ser uma pessoa oprimida, ele pode ser uma pessoa que está agindo, amando de espíritos malignos, mas ele é ungido do Senhor até que Deus o tire de lá. E é a forma, a chave para isso, é a forma como ele pensa no coração. Ele é ungido. Por que que o coração de Davi doeu? Porque o servo não vai para o ungido do Senhor e corta um pedaço da roupa dele, muito menos mata. Você percebe? Por que o coração dele doeu? Porque ele foi lá, cortou um pedaço da roupa de Saul, depois ele pensou, isso não é coisa que se faça para o ungido do Senhor. Isso é tão forte, isso é tão forte. Por que nós temos essa riqueza de detalhes? Porque Deus quer nos ensinar. Em nenhum outro lugar na Bíblia nós temos uma instrução tão minuciosa de como Deus espera que as pessoas que são segundo o seu coração tratem as autoridades. Não temos nenhum, não existe um outro exemplo mais detalhado de um homem que não é obediente a Deus, que Deus já se afastou dele, e Davi sabe disso, Davi sabia muito bem, Davi tocava na presença dele, Davi sabia quando Saul se transformava. Eu acredito que as feições de Saul se transformavam quando ele ficava oprimido, e Davi tinha presenciado isso. Davi sabia que havia um espírito maligno sobre a vida de Saul, então ele poderia ter recebido com isso a liberdade, a autorização de dizer assim, pronto, nem Deus está abençoando esse homem, eu posso matar, porque ele só está atrapalhando a vontade de Deus de se cumprir. Mas não, ele é ungido de Deus. Ao invés de interpretar essa situação como uma oportunidade de acabar com essa história e abrir o caminho para o cumprimento da vontade de Deus, Davi considera essa situação como uma prova de como ele vai reagir. Essa era a situação, uma situação que Deus preparou, uma situação que Deus mostrou, né, deu para ele, mas não uma situação para que ele tomasse a vida de Saul, mas uma situação para que Davi realmente passasse na prova e mostrasse que ele não iria, nem Deus entregando nas mãos dele, Davi não iria pegar o trono com as suas próprias mãos. Davi não iria se adiantar ao plano de Deus. Ele ia deixar Deus fazer. E quando ele fez isso, cortando um pedaço da veste de Saul, o coração dele doeu. Eu vou voltar aqui então, rapidamente para... dentro desse contexto, eu quero explicar os perigos de se ouvir o seu círculo íntimo de amigos. Né? É uma salvaguarda, não estou falando que não se deve ouvir, mas todos os líderes precisam tomar muito cuidado. Eu sempre falo que quando eu estou falando de líderes, eu posso estar falando de qualquer nível, inclusive de família, né? Pai, mãe, né? Quem são os conselheiros, né, familiares, né, às vezes são parentes, próximos, filhos, né, cunhados, irmãos, irmãs, pais, mães, etc. Então, as pessoas mais próximas a nós, e outra vez, sem entrar em nenhum mérito das questões aí, mas outra vez você pode fazer muitas analogias com o que está acontecendo na política brasileira atual, né? Existe um grande perigo, isso acontece com pastores, isso acontece com líderes políticos, isso acontece com ministérios. É muito difícil um líder se tornar próximo, íntimo, de outras pessoas mais do seu nível. O normal, o mais comum, é o líder se cercar de auxiliares, pessoas leais, pessoas que ajudam, como Davi tinha aqui, pessoas que abandonam as coisas e dão a vida pela causa. Então, o líder, ele se cerca, isso é comum, é natural, faz parte, não é errado em si, mas eu quero mostrar os perigos. É natural que ele se cerque de pessoas leais. E normalmente o que acontece? O líder não pode estar em todos os lugares, ele não sabe de todas as coisas, então os conselheiros passam informações, contam as coisas, aconselham, mas existe um grande problema com esse tipo de conselho, principalmente em se tratando do reino de Deus, mas nós estamos vendo isso acontecendo no mundo secular também. Qual é o maior problema de você ouvir conselhos de pessoas muito próximas? É que essas pessoas normalmente são pessoas leais, que não enxergam os seus defeitos. É o conselho mais gostoso de se ouvir, né? Porque as pessoas vão falar, não, mas você tem que fazer isso, não, as pessoas estão falando isso de você, mas é tudo mentira, você que é o certo, você é a pessoa, nós te admiramos, você... Então, é gostoso você estar cercado, né? Às vezes na família, às vezes, né, como eu falei, em equipes, né, às vezes em empresas, você se cerca de pessoas que falam bem, né? Você não pensa isso conscientemente, mas é uma coisa natural que acontece, você se cerca de pessoas que concordam com você. Então você fala assim, o que vocês acham? Não, vai mesmo, você está certo, você deve fazer isso, né, tal. E são pessoas leais, então, que não enxergam o quadro maior, não enxergam o outro lado. E a pessoa passa a só ouvir esse tipo de coisa. Então, muito perigoso a pessoa só ouvir opiniões de pessoas que vão concordar, que vão confirmar. Qual que era a intenção desses amigos de Davi? Eles não estavam com más intenções, muito pelo contrário. Eles queriam que Davi chegasse ao seu objetivo. Eles acreditavam que Deus estava com ele. Esse é o dia do qual o Senhor te disse. Mas eles não enxergavam além daquela situação. Eles só enxergavam assim, está ali teu inimigo, mate logo e acabou essa vida de sofrimento. Né? Então, o maior perigo que um líder tem é de só ouvir. Às vezes, esses amigos podem enxergar algumas coisas importantes, é importante ouvir essas pessoas, são pessoas que estão dando a vida, mas com sua lealdade. E o outro lado, né, assim, o paralelo a isso, é que eles não têm a mesma maturidade que Davi tem. São pessoas leais, eles querem a causa, o mesmo alvo de Davi, mas eles não têm a percepção que Davi tem. Então, Davi pode ouvir, mas ele tem que comparar, ele tem que buscar uma confirmação maior. Ele tem que buscar em Deus e na vida prática, muitas vezes, um líder assim, ele tem que buscar conselho de pessoas que não são tão próximas. Porque as pessoas que não estão tão envolvidas, tão leais, tão próximas, às vezes poderão enxergar outras coisas. Então, isso é só um parêntese sobre esse tipo de conselho. Agora, eu quero tomar só alguns instantes, rapidamente, para falar um pouquinho sobre esse coração, porque eu acho que isso é o fator mais importante dessa história. Isso, quando eu li novamente esse capítulo, eu parei aqui porque eu sinto que assim, foi a chave. Se Davi não tivesse sentido isso, pode ser que ele tivesse até cedido para o conselho dos amigos. O que aconteceu? Número 5 aqui na folha, pois é uma decisão baseada na percepção do coração. Ele tinha essas outras coisas indicando, não, mata mesmo, Deus está te dando essa oportunidade, mas houve um alerta, houve uma luz vermelha no coração de Davi que ele pensou, não, isso aí está errado. Por quê? Porque doeu o coração dele por ter cortado, e só vamos ler aqui o versículo 6 e 7, disse ele aos seus homens, quer dizer, depois dele cortar a orla do manto, e sentia essa dor no coração, aí ele falou com seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Isso é que eu estou enfatizando. Ele pensava assim, ele não estava assim, pensando uma coisa e falando outra. Não, dentro do coração dele, ele considerava, não adianta você falar por fora, tal pessoa, e eu acho que isso aqui vale para pais e mães, a honra que nós devemos dar para nosso pai, para nossa mãe, isso vale para lideranças na igreja, isso vale para líderes políticos, isso vale para autoridades no serviço, enfim, isso vale para todas as autoridades que nós temos na nossa vida, Esse tipo de, assim, não é assim, olha, mas que, você passa a desprezar, você olha para uma pessoa que tem defeitos, pessoas na vida pública então, de repente vem todos os defeitos, da pessoa assim à luz do dia, às vezes defeitos morais ou defeitos, de vários tipos, então você começa a desprezar. Davi podia reconhecer que Saul não era um homem mais abençoado por Deus, mas ele não abria mão de considerá-lo ungido do Senhor. Então o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens, que acho que não era muito fácil, 600 homens, cada um, também uma vida assim meio nós vimos que eram pessoas não muito bem ajustadas, né, na sociedade, eram pessoas duras, independentes, rudes, né? Então Davi teve que usar toda a sua autoridade para conter esses homens, porque pense bem, eles estavam assim: Davi, você está louco de deixar passar essa oportunidade, não vou ficar mais quanto tempo passando perigo, sendo que você podia ter acabado a história aqui. Mas ele conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Nós vamos parar na história aqui e eu quero mostrar alguns exemplos, né, alguns textos paralelos. Quero que vocês meditem um pouco comigo sobre o coração sensível. Você pode ter todo o conhecimento, você pode saber muitos princípios bíblicos, você pode saber como achar a vontade de Deus, você pode saber, olha, pelos exemplos bíblicos e princípios, e ler livros, e saber muita, muita coisa. Se o seu coração, presta atenção, se o seu coração não for um coração sensível, você vai tomar decisões erradas, né? Provérbios 4:23 fala: acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é a coisa mais importante. A Bíblia nos ensina a expor nosso coração diante de Deus. Se o nosso coração não é sensível, se ele não tem essa sensibilidade, né, você pode falar assim: nossa, que hipersensibilidade, mas é preferível ter hipersensibilidade, ter uma dor no coração por ter feito uma coisa mínima, do que ter um coração endurecido, né? Tem até exemplos mais para frente na vida de Davi, mas eu não vou usar esses agora, porque vamos estudar cada uma quando chegar o momento. Mas eu quero primeiro ver com vocês em 2 Reis 22, um outro rei de Judá, um descendente de Davi, que tinha um coração sensível. 2 Reis 22, a história que a gente não pode ler aqui, né, que está nesse capítulo, é que o povo de Deus, né, o povo de Judá, estava muito longe de Deus. O rei Josias, né, se tornou rei como garoto, mas depois de alguns anos, né, quando ele amadureceu um pouco, ele foi buscar mais os caminhos de Deus, e quando eles estavam limpando o templo, eles acharam, né, tão longe estava da palavra de Deus, que nem sabiam onde estava o livro, né, da lei de Deus. Eles acharam a palavra escrita, né, acharam a lei, e Josias então fez com que a palavra fosse lida. Ele ouviu todos os julgamentos que Deus ia dar por causa da desobediência, e ele mandou então alguns mensageiros para uma profetisa, para saber como que era a situação. E Deus mandou falar essas palavras. Só vou ler o versículo 19, 2 Reis 22:19: visto que o teu coração, isso é Deus mandando falar com Josias, visto que o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, Deus valoriza, Deus nem ia mudar a situação permanentemente do povo de Israel, porque eles tinham passado dos limites, né? Passaram. Não tinha mais como Deus falar assim: não vou mais julgar o povo. Mas porque ele tinha um coração terno. O que é um coração terno? É um coração sensível, um coração que sente pela situação, né? Vamos ver o Salmo de Davi, né? Salmo 51. Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o que Deus mais quer, né, é, lógico, Deus não quer o pecado, mas quando há pecado na nossa vida, quando há erros, às vezes erros mínimos, lembra os contrastes entre Davi e Saul, né? Quando Deus mandava chamar atenção, Samuel ia chamar atenção, o que Saul fazia? Né? Ele falou assim, não, eu não pequei, não, mas aí no fim, não, eu pequei, mas vamos lá, me honra diante do povo. Então, ele não tinha esse coração sensível. Né? Davi tinha, né? Nós vamos ver em outras situações futuramente na vida de Davi, vocês conhecem também como Davi, ele chegou a cometer pecados sérios, mas ele tinha um coração sensível, quebrantado, né? O coração insensível, ele acha assim, mas o que eu fiz demais, né? Não foi nada demais, Deus vai perdoar, não sente dor, não sente contrição, não sente arrependimento, né? Não, tudo bem, mas tem gente que peca muito mais do que eu, né? São coisas assim que a gente costuma falar ou pensar, né, que Deus abomina. Eu sou o pecador, eu sou o principal dos pecadores, né? Eu sou o mais corrupto, eu sou o mais orgulhoso, eu sou o mais endurecido. Deus, quebra meu coração, né? Isaías, tem várias passagens, só estou escolhendo algumas, né? Isaías 66. Isaías 66, versículo 2. Não fez a minha mão, Deus falando todas estas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor, é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Treme da minha palavra. Então, é isso que Deus está querendo, né? Nós não temos capacidade de cumprir a palavra de Deus, mas quando Josias ouviu a palavra de Deus, ele tremeu, ele falou assim, meu Deus, quanta coisa nós fizemos. Ele podia ter falado assim, Deus, o Senhor não pode falar nada porque nós estávamos ignorantes, nós não sabíamos de nada, ninguém tinha lido, não é desculpa. Né? Ele sentiu temor diante de Deus. Agora, em Jeremias, eu quero mostrar um exemplo oposto, né? Um exemplo de coração duro. Jeremias 36. Aqui também não dá para ler a história toda, mas Jeremias 36 é uma história de como Jeremias havia escrito as palavras da profecia, as palavras que Deus tinha lhe dado. Ele escreveu num rolo e ele mandou Baruque, né, uma outra pessoa, para levar esse rolo para ler para o rei de Judá. Então, versículo 36, versículo 22. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo nono mês, diante dele havia um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou o rei, acho que pegou das mãos, né, da pessoa que estava lendo, cortou o rei como um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Quer dizer, tão longe de se sensibilizar pela palavra de Deus, ele falou assim, eu vou escutar isso aqui é lixo, me dá isso aqui. Ele pegou o rolo da palavra de Deus, né, estava escrito ali. Agora o versículo 24, presta atenção. Não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então isso é o quadro da insensibilidade. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que está fazendo tudo possível. O espírito do mundo, as circunstâncias, as coisas que a gente ouve, aquilo que você vê na televisão, aquilo que você lê, em todos os sentidos, nosso coração, se nós não buscarmos levar nosso coração diante de Deus, nós corremos um perigo sério de nos acostumarmos de ouvir coisas terríveis. É ou não é? Verdade. Né? Quantas coisas assim, hoje, né? Tem homicídios, tem chacinas, tem toda essa corrupção. A tendência é você começar a pensar, bom, mas todo mundo faz, né? Todo mundo faz, isso aí está acontecendo agora que todo mundo está descobrindo, mas isso aí está acontecendo faz muito tempo, não tem nada demais isso. Então tem uma tendência, em todos os sentidos, né, do nosso coração se endurecer, de nos tornarmos insensíveis, porque esse texto, quem fez o ato de falta de temor diante de Deus? Quem fez o ato? O rei, não foi aqui? O rei pegou o rolo, cortou e jogou no fogo, mas a escritura incrimina também as pessoas que estavam perto, porque falou assim que ninguém, todo mundo assistiu e ninguém, não, eles não podiam falar, para com isso, rei, mas eles podiam ter rasgado as vestes, eles podiam ter ficado abismados, eles podiam ter falado assim, meu Deus, o que vai acontecer? Ninguém fez nada, todo mundo, né, eles queimaram a palavra de Deus na frente de todos os, de toda a corte, e ninguém fez nada. Então, essa questão da conivência, da cumplicidade, da gente estar assistindo as coisas, da gente dar risada quando as pessoas falam coisas contra Deus, ao nosso redor, isso é uma coisa séria. Isso pode, isso é o que o inimigo mais quer fazer, que a gente se torne insensível, que a gente não sinta nada. Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Depois, se vocês quiserem, cada um desses textos, se você ler mais o contexto, você vai entender muito mais o impacto, né? Isso aqui, Deus estava mostrando para Ezequiel essa visão de que Deus estava tão aborrecido, tão chateado com as abominações que tinham dentro da casa de Deus nessa época, que Deus mostrou para Ezequiel em visão como Deus se afasta, como Deus vai embora. Ele viu, né, porque a gente às vezes sente os efeitos, puxa, né, Deus não está mais presente, mas ele viu a glória de Deus indo embora, falando assim, não tem lugar mais para mim. Então, a glória foi embora, foi até a entrada da casa. Então, clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à cintura, e diz, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele tá marcando, se você for ver, isso tem um paralelo no Apocalipse, né, com a marca de Deus, né, como 144 mil, que tinha a marca de Deus, a marca da besta, a marca de Deus. Né? Então aqui ele está falando assim, eu vou passar no meio do meu povo, eu vou trazer juízo, mas eu vou marcar antes todas as pessoas, não as pessoas que têm carteirinha de membro, não as pessoas que frequentam a casa de Deus, mas as pessoas que gemem e suspiram no coração, é uma marca íntima. Essa marca que Davi tinha, essa dor que ele sentiu por ter levantado, ainda de uma forma tão pequena, a mão contra Saul, essa marca foi uma marca de sensibilidade a Deus. Eu não podia ter feito isso. As pessoas que gemem e suspiram por causa das abominações, Deus está procurando esse tipo de sensibilidade. E Romanos, no Novo Testamento, capítulo 2, Romanos 2, versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Agora aqui, versículo 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Então, falando mais uma vez sobre a necessidade de ter um coração penitente, sensível, não um coração que vê as coisas, ou fora, ou na sua própria vida, né? Que Deus possa nos dar, irmãos, isso é uma coisa que nenhum de nós produz, mas se você souber como Deus valoriza isso, eu creio que nós podemos chegar diante de Deus e pedir a Deus, né? Como Davi pediu, né? Voltando àquele Salmo 51, né? Acho que todos sabem que o Salmo 51 foi escrito depois do grande pecado de Davi, né? De adultério. E o interessante é que naquele pecado, Davi, né, ele passou por um momento de coração duro. Foi ou não foi? Porque ele mandou o marido de Batseba lá para a frente da batalha, mandou Joabe colocá-lo em perigo, né, em outras palavras, mandou matar. E depois que ele ficou sabendo, o marido morreu, ele esperou uns dias e chamou Batseba para ser assim. Não fala nenhum momento ali que Davi, que o coração de Davi bateu como agora. Então, é possível você ter um coração sensível, depois passar um tempo e não ter. Só que Deus mandou um profeta, chamou a atenção de Davi, contou aquela parábola e tudo. Davi falou assim, olha que homem terrível, né, que fez aquelas coisas lá, pegou a única ovelhinha de um homem pobre, quando ele tinha tanto, esse homem merece morrer. E o profeta falou assim, tu és o homem. Nessa hora Davi caiu em si e ele se arrependeu. Depois ele escreveu esse Salmo 51, dizendo, cria, ó Deus, em mim um coração puro. Amém? Então, nós não temos esse coração. Nosso coração natural é esse coração duro. A gente faz as coisas, né? A gente faz, às vezes, machuca pessoas. Em vez de ficar sentido, a gente fala assim, mas foi ele que, né, fez isso comigo, ele mereceu, não é? A gente tem atitudes duras, insensíveis com relação aos outros, com relação a Deus, com relação às coisas que a gente faz. Se nós pudéssemos ver, irmãos, a maneira como nós ferimos o coração de Deus, como nós ferimos o coração de outras pessoas, e nem nos importamos, coração duro, então cabe a gente falar assim, Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim, dá-me sensibilidade, para que eu possa reconhecer, para que eu possa me humilhar diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos aqui, Senhor, um quadro da nossa natureza humana. Ó Deus, de como nós somos insensíveis à grande maioria das coisas que nós praticamos contra Ti e contra o nosso próximo. Ó Deus, e queremos pedir, junto com Davi, que o Senhor crie em nós esse coração sensível, que as pequenas coisas possam nos incomodar, porque incomodam o Senhor. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós temos uma relação íntima com uma pessoa, a dor da outra pessoa nos incomoda. Nós queremos ser incomodados com a tua dor. Nós queremos ser incomodados quando as coisas que nós fazemos faz o Senhor ficar triste conosco. Ó Deus, que nós possamos ter, assim como Davi, uma dor no coração, quando nós fazemos às vezes uma coisa pequena, aparentemente, aos nossos olhos, aos olhos dos homens. Às vezes outras pessoas possam até nos aconselhar, dizendo, que isso, você não fez nada, não fique preocupado. Mas nós podemos saber no íntimo do nosso coração que o Senhor não gostou, o Senhor não aprovou, o Senhor ficou triste com o que nós fizemos. Senhor, dá-nos de verdade um coração sensível a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última aula eu falei a respeito, a gente tem falado sobre traição, né, no capítulo 23, e eu mencionei esse livreto. Então, algumas pessoas pediram, não lembro mais quem é, mas é um livrinho que fala sobre a bênção da traição. Não é que ninguém vai atrás dessa bênção, né? Não é uma bênção que você precisa pedir, não é uma coisa que você busca, mas Deus usa na nossa vida. Então, é um livro importante, e também eu mencionei, eu estou só falando porque eu falei com algumas pessoas, O Intercessor. É um dos livros que, se você tiver condições de ler, vai realmente chacoalhar a sua vida, porque foi uma pessoa que deu a vida pela intercessão. Que Deus abençoe os irmãos. Só um minutinho, eu estou esquecendo de um aviso. Nessa quinta-feira, acho que algumas pessoas a gente tinha falado, mas nessa quinta-feira eu vou começar o grupo de preparação para professores de... Eu falo professor de escola dominical, mas, na verdade, assim, o peso do meu coração é estar assim, ajudando pessoas que sentem o desejo de dedicar a vida para o ministério da palavra. Pode ser em escola dominical, outras situações, né? Isso é fora do curso que vai ter na igreja aqui de sexta-feira à noite, né? Então, quinta-feira, às 8 horas aqui na igreja, se alguém se interessar, né, nós vamos estar iniciando esse curso. Amém.